Senhoras e senhores deputados, vamos continuar a nossa reunião e vamos ter audiência com o CIB, Centro de Informação de Biotecnologia. Temos aqui connosco o senhor professor doutor Pedro Fabreiro, presidente da direção da CIB, a senhora engenheira Maria Gabriela Cruz, presidente da direção da APOSOLO, Associação Portuguesa de Mobilização de Conservação de Solo, e a doutora Rita Caré, coordenadora do Gabinete de Comunicação do CIB. Passava a palavra ao instrutor, faz favor. 10, 15 minutos, faz favor.
10 minutos, sim. Muito boa tarde, muito obrigado pela oportunidade que nos dão de expressarmos a nossa opinião relativamente a um assunto que tem sido debatido ultimamente com alguma profundidade. Sei que os senhores deputados tiveram que tomar uma decisão relativamente a várias iniciativas legislativas sobre este assunto na semana que passou. Gostava de começar por vos informar que o Centro de Informação de Biotecnologia é uma associação sem fins lucrativos que se dedica à comunicação e à explicação da biotecnologia no nosso país, que gostava também de vos transmitir que o meu envolvimento pessoal neste tipo de tarefas resulta do facto de eu ser professor universitário na área da biotecnologia vegetal atualmente e também dirigir um laboratório de investigação num instituto de investigação em Portugal que se dedica precisamente à biotecnologia de plantas. Nesse âmbito, também para terem uma noção de porque é que me atrevo a discutir esta temática com vários públicos, para terem uma ideia, publiquei cerca de 18 artigos científicos em que trabalhei com quatro espécies diferentes de plantas, em que fiz engenharia genética, transformei as plantas e utilizei esse material para fazer estudos de várias ordens, incluindo milho. O que é que o CIB gostaria de vos transmitir? Gostaria de vos transmitir que e reforçar uma mensagem que venho transmitindo ao longo dos anos nesta temática, que até a engenharia genética aplicada ao melhoramento das variedades vegetais cultivadas não introduz riscos acrescidos, quer para a saúde humana ou animal, nem riscos acrescidos para o ambiente, quer seja esse o ambiente agrícola ou o ambiente tomado de uma forma mais genérica. Esta mesma tecnologia é utilizada na produção de medicamentos e no processamento industrial de vários tipos de alimentos, como por exemplo o pão e o queijo, e nunca é questionada neste âmbito. Queria transmitir-vos também que o uso destas variedades não produz impactos negativos na agricultura portuguesa em particular. Que o seu uso, de facto, beneficia pequenos, médios e grandes agricultores e que ao longo de 10 anos de utilização não produziu nenhum incidente negativo aos produtores das variedades convencionais ou da agricultura biológica. Queria dizer-vos que o uso destas variedades não condiciona nem a produção tradicional, que nunca foi colocada em risco em Portugal, nem coloca em risco a biodiversidade, nem coloca mais em risco a biodiversidade do que o uso de outras variedades agrícolas, produzidas por outros métodos. E, como se sabem, existem diferentes métodos de melhoramento que incluem, por exemplo, a mutagénese não dirigida ou, inclusive, o cruzamento intergenérico. Para vos dar um exemplo, o triticale é uma cultura resultante do cruzamento de dois géneros diferentes, duas espécies completamente diferentes e que só foi obtido, só é possível obter através da tecnologia da cultura in vitro de plantas. Gostaria de vos transmitir também que é falso o argumento de que não existem estudos suficientes que avaliem o impacto das variedades vegetais melhoradas com esta tecnologia. Só na Europa foram gastos nos últimos 25 anos mais de 300 milhões de euros envolvendo 400 grupos de investigação sem que tivesse havido algum resultado que demonstrasse impactos negativos da utilização desta tecnologia. Queria transmitir-vos também que é abusivo o uso do argumento de que existe controvérsia científica sobre este assunto. O que existe, de facto, é controvérsia não científica. Milhares de estudos científicos validados por pares independentes comprovam que é possível o uso com segurança desta tecnologia no melhoramento vegetal. A maioria dos poucos estudos que descrevem impactos negativos foram ou retratados pelas revistas científicas que os publicaram ou rebatidos pela larga maioria da comunidade científica. Queria dizer-vos também que a legislação portuguesa, que considero bastante conservadora neste tocante, abarca todos os aspectos da utilização destas variedades e que a sua implementação, que é monitorizada pelo Ministério da Agricultura, é um êxito, em particular no que toca à gestão das zonas de produção que existem no nosso país. Queria dizer-vos também que em Portugal, em 2014, se cultivaram 8.542 hectares de milho geneticamente modificado, resistente às brocas, ao qual corresponde uma área de 6,8% do milho cultivado, e que este cultivo permite e permitiu a pequenos, médios e grandes agricultores aumentar entre 15% a 25% a sua produtividade, reduzir custos de produção, aumentar até 50% as suas receitas operacionais, reduzir os teores em micotoxinas, tudo isto mantendo precisamente o mesmo valor de mercado dos seus produtos. Gostaria de vos transmitir que praticamente 100% das rações comerciais para bovinos, suínos e aves incluem milho e soja geneticamente modificada, sendo, obviamente, estas rações devidamente rotuladas, como é de lei. Não se levantando qualquer questão quanto à qualidade da ração ou da carne, dos ovos e leite produzidos por estes animais. Gostaria de vos transmitir ainda que Portugal produz apenas cerca de um terço do milho que é necessário, de que necessita e que é totalmente dependente da soja produzida maioritariamente por variedades geneticamente modificadas por esse mundo fora. Gostaria, finalmente, de vos transmitir que as variedades melhoradas com esta tecnologia foram, em 2014, produzidas em 182 milhões de hectares, correspondentes a cerca de 13% da área arável mundial, produzidos por 18 milhões de agricultores, sendo que cerca de 90% desses agricultores são pequenos agricultores de países em vias de desenvolvimento. De dizer-vos que 15 anos de cultivo das variedades resistentes a insetos permitiram a redução do uso de 5 milhões de quilogramas de ingredientes ativos. E que, por exemplo, este ano no Brasil se iniciará a produção para consumo humano de feijão geneticamente modificado resistente ao vírus do mosaico dourado do feijão, que é uma doença muito importante e que afeta grandemente a produção de feijão neste país. Para terminar, gostaria de dizer que, do ponto de vista do Centro de Informação de Biotecnologia, não faz qualquer sentido impedir os agricultores portugueses de usufruir das variedades obtidas por esta tecnologia, não só as resistentes aos insetos, mas também, por exemplo, as tolerantes à secura, as quais lhes permitiriam competir em pé de igualdade com os outros produtores em todo o mundo, em particular com aqueles com os quais competimos mais diretamente. Finalmente, e para terminar, gostaria de vos dizer que, do nosso ponto de vista, Portugal deveria transmitir à União Europeia, que não concorda com esta política, com a política seguida neste domínio, e que esta prejudica os interesses dos agricultores e das populações. Eu sei que provavelmente sentirão uma grande assertividade da minha parte relativamente àquilo que vos transmiti, mas penso que é seguramente e claramente aquilo que sentimos neste momento relativamente a este assunto. Obviamente que aquilo que vos transmiti, como disse o Sr. Presidente, eu tinha cerca de 10 minutos, eu não tenho tempo nestes 10 minutos para fundamentar cada uma destas minhas asserções, mas deixarei aqui na Comissão documentos que permitem suportar a grande maioria deles, com base em artigos científicos, aquilo que vos transmiti oralmente. Muito obrigado por me ouvirem.
Muito obrigado, Sr. Professor Dr. Pedro Fevereiro. Não sei se a Sra. Engenheira Maria Gabriela Cruz quer usar a palavra, se quiser. Faz favor, tem. Então, tem a palavra a Engenheira Maria Gabriela Cruz, Presidente da Direção da APOSOLO, Associação Portuguesa de Mobilização de Conservação do Solo. Faz favor.
Boa tarde a todos os senhores deputados. Muito obrigada por esta oportunidade que nos dão e, sobretudo, aos agricultores para virem aqui expor a sua posição relativamente a esta tecnologia. Muitas das coisas que eu gostaria de frisar, o professor Pedro Fevereiro já frisou, mas voltava aqui a lembrar que há 18 milhões de agricultores no mundo que utilizam estas variedades. Por alguma razão será. É porque têm, com certeza, alguma vantagem. E sendo que são 175 milhões de hectares que estão cultivados com variedades geneticamente modificadas. Para dar uma ideia, a superfície agrícola útil em Portugal são à volta de 3 milhões ou 3,5 milhões de hectares. Portanto, se há 175 milhões de hectares no mundo, por alguma razão haverá. E a grande maioria dos agricultores são pequenos agricultores, o que quer dizer que quem beneficia mais desta tecnologia é o pequeno agricultor. E Portugal também não é uma exceção, como disse o professor Pedro Fevereiro, à volta de 43%, 44% dos agricultores utilizam esta tecnologia. Eu acho que nós tínhamos que nos colocar a cada um de nós as seguintes questões. Será que Portugal quer perder o barco? Ou seja, será que nós queremos progredir em termos agrícolas, produzir mais, importar menos, reduzir as importações? Esta tecnologia permite aos agricultores produzirem mais. Se produzirem mais, há menos importação. Será que nós queremos proibir a comercialização? Ao proibir a comercialização destas culturas que entram nas rações, vamos ter problemas de alimentação do setor pecuário em Portugal? Será que nós queremos importar carne em vez de produzirmos nós essa carne? E os seus deputados poderão perguntar, mas então porquê é que nós não produzimos a proteína que há nessas rações? A Europa não tem capacidade para produzir proteína, a proteína que necessita para alimentar o seu setor pecuário. Só tem capacidade para produzir 7 a 10%. Ou seja, nós vamos ter sempre que importar do exterior. A Europa e Portugal vai ter sempre que importar matérias-primas do exterior. E matérias-primas, na dimensão que a Europa precisa, que Portugal precisa, têm que ser necessariamente, têm que ter eventos geneticamente modificados. Além disso, a soja, a proteína da soja, é a proteína mais facilmente assimilável pelos animais. E por isso, a Europa tem algumas limitações na produção de soja. Outra pergunta que nós gostaríamos que fazer era se queremos ou não, enquanto Portugal, queremos que os agricultores usem menos agroquímicos, que usem menos água. Como disse o professor Pedro Fevereiro, já há eventos que são tolerantes ao stress hídrico, o que quer dizer que há agricultores que em Portugal, nomeadamente nos sítios de Portugal onde há menos água, menos disponibilidade de água para rega, os agricultores com acesso a esta tecnologia teriam uma ferramenta que já existe noutros países e que em Portugal não têm. Será que a Europa quer utilizar menos adubos nas suas culturas? Os Estados Unidos e a América têm a possibilidade de, dentro de poucos anos, utilizar plantas transgénicas que são mais eficientes no uso de fertilizantes e, portanto, vão aplicar menos fertilizantes. Será que nós queremos utilizar menos, consumir menos energia elétrica e fóssil? Em princípio queremos, para nos tornarmos menos dependentes. E em que medida é que vamos utilizar menos energia com estas variedades? Se nós tivermos que regar menos, utilizamos menos energia elétrica. Se tivermos que aplicar menos agroquímicos, há menos operações que são feitas pelos tratores no agricultor, há menos transporte de agroquímicos para os agricultores e, portanto, há menos consumo de energia fóssil. E, finalmente, eu faria o que eu gostava também de realçar que o professor Pedro Fevereiro disse foi que Portugal tem uma lei da coexistência de variedades geneticamente modificadas com as não geneticamente modificadas. Foi o primeiro país do mundo a ter uma lei de coexistência e tem sido um modelo para os restantes países em termos de legislação. Essa lei devidamente cumprida pelos agricultores, como é que nós sabemos isto? Os senhores terão acesso na DGAV, aos relatórios de acompanhamento do controle que é feito a um conjunto de agricultores, no sentido de ver se os agricultores cumprem estas regras. E até agora não têm sido registados incumprimentos, nem transferências de pólen, em que a contaminação de culturas adjacentes tem sido ou nula ou sempre inferior aos 0,9% que obrigam depois a rotulagem. Por isso, gostava aqui de sossegar todos os senhores deputados em como nós, portugueses, agricultores portugueses, desde a primeira hora, cumprimos a lei da coexistência tal como nos é pedido. Finalmente, eu gostava de deixar uma pequena pergunta, que é... A Europa ao produzir, que me fazem muito lá fora, é a Europa ao proibir a utilização destas culturas, e sempre que há representantes dos países africanos fazem-me sempre a mesma pergunta, e a pergunta é, os senhores têm consciência que ao proibir esta tecnologia na Europa estão a prejudicar países como alguns países africanos? Eu tenho essa noção. Porque em muitos países da África não há acesso nem a agroquímicos nem a adubos. Se a Europa permitisse a utilização destes produtos, destas variedades, a África poderia também poder utilizar estas variedades. E os agricultores desse continente estariam mais defendidos do que estão hoje em dia. E realçar um aspecto que é importante, que é, por exemplo, o caso do arroz, que é enriquecido em vitamina A, que se fosse autorizado, resolveria muitos problemas de carência de vitamina A em determinadas zonas do mundo, nomeadamente na Ásia, onde há problemas de vitaminose e de cegueira. Portanto, será que nós, pelo nosso exemplo, queremos vedar também a esses agricultores e a essas populações o uso de variedades enriquecidas num determinado...
Sim, agradecer-lhe quando pudesse. Quando
já puder.
Já terminou?
Já.
Muito obrigado. Muito obrigado pelas vossas intervenções. Eu agora dava a palavra ao PSD, não sei quem é que vai usar a palavra. O Sr. Deputado Nuno Serra, faz favor.
Obrigado.
5 minutos por partido, está bem? 5 minutos, concordo?
Sim, eu vou dividir com o meu colega António Ventura.
Está obrigado.
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar o professor Pedro Ferreiro, a engenheira Maria Gabriel Cruz e a doutora Rita Carré. Dizer-lhes que, efetivamente, o PSD, desde o princípio, acompanha com muita atenção a questão das OGMs. Temos acompanhado esta questão porque sabemos a sua importância, quer para a agricultura, quer para os consumidores, mais agora para os consumidores, porque cada vez mais, como já disseram muito bem, a utilização da soja e do milho transgénico que vem, muitas vezes fornecido de países terceiros, é consumido mais naqueles que querem fazer algumas dietas alternativas e que utilizam, até para aqueles que têm algumas intolerâncias alimentares e que se vêem obrigados a consumir alguns destes alimentos. E, portanto, temos acompanhado sempre dentro daquele que é o princípio da precaução, mas acompanhado com muita atenção esta questão. Temos a noção que existiram já diversos estudos realizados e que em todos eles, naqueles que conseguimos acompanhar, existe uma clara afirmação de que os OGMs não trazem mal acrescido para a saúde humana nem para a saúde animal. Também temos a informação e acompanhámos alguns dados que no acompanhamento nos últimos 10 anos por parte do Ministério da Agricultura na lei da coexistência não houve indícios de contaminação relevantes em culturas contíguas às culturas de milhos transgénicos. E temos também dados da Agência Europeia de Segurança Alimentar que afirmam realmente essa inexistência até agora confirmada ou estudada de alguns malefícios para quer para os ecossistemas, quer para a saúde humana e animal. Agora, contudo, continuamos a ouvir a preocupação constante de outros partidos políticos, de outras associações que têm... que referem estudos, referem trabalhos, referem problemas existentes naquilo que é, no fundo, até cá mais a plantação de milho transgénico para a biodiversidade. E eu queria-vos perguntar, começar por fazer uma questão, relativamente à coexistência, naquilo que têm observado, porque nós temos os dados do Ministério da Agricultura, mas gostaríamos de saber da vossa parte, não só em Portugal, mas noutros países, se em algum caso que tenham conhecido, a coexistência entre milho transgénico, claro, com as devidas distâncias de segurança e as devidas precauções, mas se em algum caso têm conhecimento de contaminação acima daquilo que é o normal e que tenha obrigado a alguma rotulagem por parte das entidades públicas. Depois, se têm, no fundo, algum dado daquilo que eram os custos hoje em dia. E já falaram aqui que estaríamos a falar de cerca de 8 mil hectares de milho transgénico. Os custos para a agricultura, em especial para os pequenos e médios agricultores, eu acho que é importante referir isso, porque não são só os grandes agricultores que usam milho transgénico, os custos para a agricultura, se no fundo agora ficássemos sem a possibilidade de continuar com essa prerrogativa de plantar milho transgénico. E para terminar... relativamente à questão da fome, porque somos muitas vezes aqui criticados por falar na questão da fome e naquilo que a utilização de OGMs em determinados vegetais, e eu lembro-me que, ou se sou enganado, digam-me que há uma possibilidade do arroz transgénico poderia vir a comatar aquilo que era a grande parte da fome subdesenvolvidos. E eu pergunto-vos se há estudos em relação a isso e se no futuro nós podemos contar realmente com uma maior ajuda daquilo que são as OGMs nesta questão da fome mundial. E passo agora para o meu colega António Ventura para poder continuar a intervenção.
Sim, senhor, Sr. Presidente, senhores deputados. As regiões autónomas dos Açores e da Madeira são consideradas zonas livres de transgénicos. Temos legislação própria e para aquilo que ouvi falar dos oradores, dos participantes, há cada vez mais estudos que apontam para a inexistência de risco, para a biodiversidade, a segurança está acautelada, mas naturalmente que há aqui um binómio custo-benefício relativamente à imagem. Uma imagem ambiental, uma imagem turística, uma imagem de produtos tradicionais. Nós temos assistido no mundo à adesão das agriculturas às chamadas plantas do futuro, a essa biotecnologia, e claramente que o futuro passa pela existência dessas plantas do futuro, quer porque vamos aumentar a população, quer porque vai haver uma degradação natural dos solos. E, portanto, alimentar os cidadãos deste mundo com menos recursos é preciso ter uma tecnologia alternativa. Bom, mas aquilo que eu vos perguntava era relativamente à vossa sensibilidade, porque este é um assunto que devido à sociedade, devido a políticos e até devido a agricultores, relativamente ao estatuto de zona livre de transgénicos, se tem havido algum intercâmbio convosco, daquilo que representam, sobre o acompanhamento de levantamento da zona livre de transgénicos ou a manutenção dessa zona. Ou seja, tem havido estudos, tem havido intercâmbios de diálogo relativamente ao custo de uma imagem e ao benefício da introdução dessa nova tecnologia. Isto porquê? Porque também nós nos Açores deparamos com uma situação que é cada vez mais alarmante. Nós estamos dependentes da alimentação, da vaca leiteira do exterior, nós estamos dependentes de uma importação que é cada vez menos sustentável. Ora, o recurso a esses organismos geneticamente modificados podem aqui suplementar muitas carências que nós temos. Ou seja, na vossa opinião, choca, por um lado, com a imagem dos Açores e da Madeira, o levantamento da zona livre de transgénicos, e se tem havido algum intercâmbio entre os governos regionais e os vossos institutos e as associações que representam relativamente ao acompanhamento do estatuto, ou manutenção do estatuto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora para uma intervenção o Sr. Deputado do Partido Socialista, Hugo Costa.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, cumprimentar em primeira instância o Professor Dr. Pedro Ferreira, a Engenheira Maria Gabriela Cruz e a Doutora Rita Caré. Antes de mais, esta audição vem nos projetos e de umas propostas que já foram recusadas. É conhecido também o sentido de voto do Partido Socialista, que não votou favoravelmente estes projetos. A posição do Partido Socialista nesta matéria tem sido moderação. Tem sido o princípio da prudência. Obviamente que não colocamos em causa os argumentos científicos que nos são colocados, mas também, como muito bem disse o Sr. Deputado Nuno Serra anteriormente, existem outros argumentos de outras instituições e de outras organizações. Por isso, o princípio da prudência tem sido a base das propostas do Partido Socialista nesta matéria. O Partido Socialista, por exemplo, tem defendido que a nível europeu se faça alguma regulação, tem defendido o mapeamento dos cultivos e tem defendido que esta matéria seja tratada a nível comunitário. Por exemplo, o Partido Socialista, nesta casa, apresentou um projeto de resolução que tem a ver com o estudo e o impacto da avaliação dos transgénicos em Portugal nos últimos 10 anos, ou seja, no período em que eles estão aplicados. Também gostaria que nos dissesse qual é que é, de forma minimamente rápida, qual é que é essa vossa avaliação. Também dizer que se acham ou não Portugal devia, além do milho, aplicar outros transgénicos. Para a vossa intervenção, pressupus que seria essa a vossa posição, gostaríamos também de ter essa consciência. Depois, existe uma grande desconfiança dos consumidores em relação aos produtos transgénicos. Penso que cerca de 70% dos consumidores dizem que não acreditam nos produtos transgénicos e têm uma grande desconfiança. Se os produtos transgénicos são assim tão seguros como nos foi colocado na vossa apresentação, porquê essa desconfiança e o que é que leva a essa desconfiança? Também, já foi aqui falado, ser um elemento para combater a fome. O Partido Socialista não acredita muito nesse argumento. Tentar compreender se vocês advêm desse argumento, se é um elemento importante para combater a fome ou não será um elemento importante para combater a fome. Depois, o impacto ambiental do milho transgénico. Existem um conjunto de relatos, nomeadamente sobre o efeito nas populações de abelhas e dos pólenes, se é ou não verdade esse impacto. Também existiu o famoso problema do pólen transgénico. Se não existe qualquer tipo de efeito ambiental, porquê justificar esta questão? Depois, também dizer que a questão dos transgénicos, obviamente, vai continuar a ser acompanhada pelo Partido Socialista ao longo do período, não existindo, obviamente, desde já uma posição futura sobre a matéria e, obviamente, estamos disponíveis sempre para conversar sobre o assunto e, desde já, agradecer a vossa presença.
Muito obrigado. Alguém mais do Partido Socialista? Tem a palavra agora o Bloco de Esquerda, CDS-PP, Sra. Deputada. Patrícia Fonseca, Sra. Deputada, quer usar a palavra?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só, começo por pedir desculpa de ter chegado atrasada, mas estive numa outra audição e tivemos aqui um contratempo a nível do grupo parlamentar e não foi possível assegurarmos as duas presença nas duas comissões. De qualquer maneira, o CDS já tinha ouvido o Centro de Informação de Biotecnologia em sede do próprio grupo parlamentar e também na Comissão Parlamentar de Ambiente. Não, eu queria só dar nota de que, de facto, estes projetos de lei já foram votados no plenário. O CDS votou favoravelmente, aliás, votou desfavoravelmente, nós defendemos o princípio da liberdade de escolha dos agricultores, portanto, dos agentes económicos. Entendemos que o princípio da precaução está salvaguardado com a atual lei da coexistência, que é mais exigente do que as normas europeias, e portanto, esse foi o nosso entendimento e a nossa posição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes aqui do Centro de Informação em Biotecnologia, nomeadamente o Sr. Presidente, que já tivemos a oportunidade também de ouvir noutras alturas nesta comissão. E eu tinha algumas questões para colocar e algumas delas advêm das intervenções que foram feitas inicialmente. A primeira que tinha para colocar é assim uma espécie de curiosidade, mas que também era importante o esclarecimento. Referiu o Sr. Professor que estas tecnologias eram utilizadas em Portugal na produção de pão e de queijo. Isto tem a ver com os processos de leveduras, ou se nos pudesse esclarecer de que modo é que intervém, eu ficava agradecido. Depois disseram-nos que Portugal só está a produzir cerca de um terço do milho que precisa, e que os organismos geneticamente modificados são importantes para o aumento da produção. E a questão colocada é que dados é que têm que indiquem que a capacidade de produção de milho de forma tradicional está esgotada e só com o recurso a organismos geneticamente modificados é que nós podemos aumentar a capacidade em Portugal. Se ela está esgotada ou se não está, porque é importante perceber isto, que dizemos que só temos capacidade de produzir determinado valor, não sabemos porque é que as nossas capacidades não estão a ser aproveitadas, ou se estão ou não estão, em que medida é que estão e é que podem ser. Uma terceira questão tem a ver com a contaminação e com a lei da coexistência, para se nos conseguiam explicar, se sabiam explicar como é que se faz como é que ocorre o processo de monitorização, para podermos dizer que não há contaminação ou que ela é inferior a 0,9%, porque nós também aqui no âmbito da Comissão de Agricultura já tivemos a oportunidade de ouvir agricultores a dizer que fazem um esforço enorme para desencontrar aquilo que são as produções tradicionais, para não correr o risco de haver polinização cruzada relativamente aos seus vizinhos que produzem milho, não se... geneticamente modificado. E por isso, de que forma é que as estruturas públicas, nomeadamente o INEAV, acho que foi essa estrutura que disseram que tinha, a DGAV, que tinha essa capacidade, que tinha essa competência, como é que é feita essa monitorização e como é que são definidas as amostras? Depois, relativamente, o professor Pedro Ferreiro referiu que tinha já trabalhado em algumas variedades e produzido em Portugal algumas variedades geneticamente modificadas. Era perceber se essas variedades estão a ser produzidas em Portugal, aquelas que trabalhou em laboratório. E isto remete-nos para outra coisa, que é depois o patenteamento destas variedades e a relação que estas matérias têm com todo o processo de patentes que tem estado em desenvolvimento e de registro, não só destas que são trabalhadas e criadas em laboratório, mas de um conjunto de espécies que, sendo espécies tradicionais e da natureza, há uma tendência de algumas multinacionais em registá-las em seu nome, o que cria problemas complexos depois para a utilização por parte da agricultura. E esta relação com o patenteamento e com as multinacionais é uma relação que é efetiva na agricultura e que é complexa, nomeadamente nestas matérias, a utilização, por exemplo, de variedades que são resistentes a um determinado pesticida que só é vendido vendido por uma determinada marca de pesticidas, uma multinacional que produz aqueles pesticidas. E isto, como as variedades, estas variedades patenteadas e de venda de sementes, muitas vezes, os agricultores sabem, não é? Que têm uma primeira produção e depois a seguir já não podem voltar a utilizar aquelas sementes, têm que ano após ano comprar sementes, o que para os pequenos agricultores, se calhar as grandes, a produção em extensivo compra sementes para fazer a sua produção, mas esta questão de utilização de sementes de um ciclo para outro, de um ano para outro, é uma questão muito presente na agricultura de menor dimensão, nomeadamente na agricultura familiar. Uma quinta questão tinha a ver com, colocaram aqui a necessidade, nos disseram até, diz, Portugal devia ter, devia transmitir à União Europeia que algumas posições sobre organismos geneticamente modificados estão a prejudicar o nosso país. E a pergunta em concreto é o que é que entendem, porque a União Europeia tomou medidas no sentido que os Estados-membros pudessem tomar decisões relativamente a esta matéria, não houve limitações em Portugal, o Estado português não colocou limitações relativamente àquilo que existia, e a pergunta é o que é que solicitam quando dizem isto, quando dizem que se é que regras é que entendem que é preciso ser alteradas, ou que regras é que colocam limitações ainda à utilização de organismos geneticamente modificados que na vossa perspectiva são inconcebíveis ou inadmissíveis. E por último, a última questão que queria colocar era, tem a ver com o Tratado Transatlântico, né? Como é sabido, a Europa tem uma cultura e tem uma posição relativamente aos transgénicos diferente que é a posição que existe nos Estados Unidos relativamente a esta matéria, e com a existência deste tratado de comércio, qual é a vossa perspectiva, tendo em conta que trabalham nestas matérias, o que é que entendem que pode alterar relativamente àquilo que é a perspectiva da Europa à utilização destas matérias, ou até a perspectiva que os Estados Unidos possam ter na sua produção com uma alteração de mentalidade na Europa relativamente a esta matéria.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado dos Verdes não está. Pergunto agora se o Sr. Deputado do PAN, André Silva, quer, faz favor. O Sr. Deputado André Silva, do PAN.
Boa tarde. Cumprimento todas e todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Direção do CIB, Dr. Pedro Fevereiro, Sr. Presidente da APOSOL, Dra. Engenheira Maria Gabriela Cruz, e também a doutora Rita Caré, coordenadora do Gabinete de Comunicação do CIB. Antes de mais, queria fazer aqui porque andei a investigar, ou andei a navegar no site do Centro de Informação de Biotecnologia, e diz lá, é referido lá, como foi aqui também referido, que o Centro de Informação de Biotecnologia é uma entidade sem fins lucrativos. Não estando eu a dizer que não é, parece-me, no entanto, estranho que um centro de informação como este, que representa empresas, entidades que visam, acima de tudo, não só para além da investigação, mas também atividades lucrativas, parece-me um pouco estranho que apareça este centro de informação como uma entidade sem fins lucrativos, mas poderão eventualmente querer esclarecer-me essa questão. Há outra informação que me faz falta a mim, particularmente quando navego no site, é que não encontro um corpo diretivo, não encontro informação acerca da constituição, da direção ou dos membros que constituem este centro, e gostaria de ter mais informação acerca dessa questão. Relativamente aos vários pontos que aqui foram colocados, e começando pela afirmação de que a produção de OGM beneficia, por um lado, os pequenos agricultores e que os OGMs, por outro, reduzem os custos de produção e aumentam a produtividade, aquilo que a história recente nos tem ditado, através das grandes empresas de engenharia genética, é que os pequenos agricultores, por via do patenteamento, ficam dependentes de multinacionais, como Monsanto, como Syngenta, como a Bayer, e, portanto, aquilo que se verifica é que eles ficam dependentes não só das sementes, como dos seus adubos e até dos seus próprios pesticidas, que estão, no fundo, muitas vezes, nem sempre, mas cruzados com os OGMs, com os transgénicos que são utilizados. E com isto aquilo que se verifica é que aumenta significativamente o desemprego, ou pode aumentar significativamente o desemprego, já darei dados, no setor da agricultura, por via da redução da mão de obra para trabalhos agrícolas, e que, no fundo, acaba também por contribuir para o despovoamento do interior. Pronto, esta é uma questão. Relativamente aos custos de produção que os OGMs reduzem os custos de produção e aumentam a produtividade, a ser verdade, então aquilo que teremos é um percurso para uma nova agricultura sonhada pelas grandes multinacionais, pelas grandes empresas de engenharia genética, que aquilo que pretendem e que visam é uma uniformização e uma globalização daquilo que nós produzimos e daquilo que consumimos. E, portanto, até há bem pouco tempo, no mundo inteiro, tínhamos centenas e milhares de cereais a serem cultivados, de espécies, e neste momento estamos reduzidos a 7 ou 8. Bom, e, portanto, quando essas espécies eventualmente passarem a ser patenteadas, aquilo que vamos ter é, provavelmente, a produção única, uniformizada em todo o mundo, de 2, 3, meia dúzia de espécies, e todos vamos produzir e todos vamos comer exatamente o mesmo. E, portanto, não parece que seja esse o caminho, mas sim criar condições para que consigamos cultivar e agricultar, de acordo com as nossas condições edafoclimáticas, aquilo que são as nossas espécies autóctones e que desde sempre, e desde há milhares de anos, têm alimentado a população e, inclusivamente, alimentado o gado que tanto vos preocupa. E relativamente ao exemplo que estava a dar, quando do advento dos transgénicos, nomeadamente no continente americano, este aumento de produção das multinacionais, provocar uma queda a pique dos preços mundiais dos alimentos. E relembrar que esta queda, por exemplo, no México, esta queda de preços deu entrada de alimentos muito baratos que estão a arruinar milhões de agricultores e que, no caso do México, o milho que vinha dos Estados Unidos da América era vendido a cerca de 30%, com um preço 30% abaixo do valor que era vendido no México, o que levou a uma redução da produção nacional mexicana de 50%, arruinou milhares de produtores locais e provocou uma imensa pobreza, que o México ainda vive com um êxodo rural e com um tecido social completamente destruído também por via desta nova agricultura. E, portanto, aquilo que é o nosso receio, é que esta nova agricultura seja tomada pelas grandes empresas de engenharia genética e que, no fundo, não permitem aos agricultores, que é aquilo que está, por exemplo, a passar na Índia, não permitem aos agricultores um direito fundamental, que é reproduzir as suas próprias sementes. Fala-se que em todo o mundo 18 milhões de agricultores usam esta tecnologia. Temos que falar também naqueles que se suicidam por causa desta tecnologia, que é o caso da Índia e das imposições, sim, e das imposições das grandes multinacionais, nomeadamente da Monsanto, e da quantidade de pessoas que, por via desta imposição, desta tecnologia, vivem na pobreza. Quando falam também, agora uma outra questão, dos impactos negativos nos produtores adjacentes. A lei da coexistência não evita a contaminação e, portanto, se nós temos, muitas vezes, isso é facilmente mensurável, partículas de areia que, através do vento, vêm dos desertos da África, são 50 metros que vão evitar através do vento, vão evitar que o pólen vá contaminar outras culturas. E, portanto, a lei da coexistência pode ser um bom princípio, mas não está de facto completamente terminada e não acautela o direito daqueles que querem continuar a produzir de forma tradicional. E depois eu também não sei, quando se fala, se há indícios ou não se há indícios. Bom, eu não sei qual é o rigor e a incidência da fiscalização no nosso país relativamente a esta questão. Portanto, se calhar deixa muito a desejar. Aquilo que sabemos também, por via de uma publicação recente, é que foram feitas análises ao pão de diversas padarias no norte do país e muito desse pão, portanto, supostamente confeccionado com cereais tradicionais, tinha uma percentagem de OGMs superiores a 0,9%. Era aquilo que vinha noticiado nessa peça que tem, não chega a um ano. E, portanto, eu não sei, de facto, que fiscalização é que está a ser feita. Bom, diz-se também que esta tecnologia ajuda o país, pois só conseguimos produzir um terço da quantidade de proteína para alimentar o gado. Bom, eu gostava de colocar a questão ao contrário. É que o ser humano e os portugueses sobreviveram durante séculos e milhares de anos com este modelo de produção agrícola e com este consumo, que com o consumo até há poucas décadas de proteína animal. Não será o contrário? Não será de pensarmos que se calhar estamos a consumir excessivamente proteína animal e que se calhar temos que reduzir o consumo de proteína animal? Ou vamos continuar a consumir proteína animal ad eterno, sem limite, e com isso depois temos uma justificação para aumentar a suposta necessidade de proteína vegetal incomensurável, porque o rendimento da produção animal não é um rendimento favorável, e portanto não me faz sentido.
Sr. Deputado, agradecia-lhe que eu terminasse também.
Muito bem, e tenho aqui mais algumas questões, mas de qualquer forma dizer só que, vou falar nesta questão, dizer que barco é que estamos a perder, foi aqui perguntado, que barco é que nós estamos aqui a perder. Eu faço a pergunta ao contrário: na União Europeia, Portugal e Espanha são os únicos países que continuam a produzir transgénicos, continuam a cultivar OGMs, e portanto, sim, que barco é que nós estamos a perder e porque é que nós não acompanhamos aquilo que são, aquilo que têm sido as decisões de outros países, que muitas vezes importamos as suas boas práticas. E terminar só dizendo isto, que fico muito agradado e muito contente com a posição do Partido Socialista, que não embarca no argumento da fome em África, porque este claramente não é um argumento. O problema da fome em África não é um problema de falta de alimentos, é um problema de falta de distribuição de alimentos a nível mundial, do norte geopolítico, que tem consumos absurdos e que, por outro lado, tem políticas comerciais com os países mais pobres, nomeadamente da África, alimentos que são produzidos na Europa e nos Estados Unidos, fortemente subsidiados, e que, por dumping, entram dentro desses países, dentro do comércio desses países, e que impedem os produtores e os agricultores locais de venderem os seus produtos, comercializar os seus produtos, e estamos a provocar, com este tipo de políticas absolutamente injustas e pouco éticas, estamos a provocar a pobreza de milhões e milhões de pessoas, e de agricultores e de pequenos agricultores. E, portanto, a questão da fome em África, da fome em África, é uma falsa questão, é um falso altruísmo e que não deve ser utilizado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder às questões que foram levantadas, eu vou dar a palavra ao professor Dr. Pedro Fabreiro, depois a engenheira Maria Gabriela também pode usar a palavra. Gostava que procurassem rentabilizar os 10 minutos que vos vão ser dados, está bem? Muito obrigado.
Está bem. Muito obrigado pelas questões que foram colocadas pelos senhores deputados. Eu gostaria primeiro de dizer que, obviamente, 10 minutos não chegam para discutir este assunto e, sobretudo, para responder a muitas das questões que nos colocaram. E, portanto, permitam-me que, pelo menos, ou deem-me pelo menos que não julguem que pretendo fugir a responder às questões, mas simplesmente porque é manifestamente impossível em 10 minutos responder-vos a todas as questões. Absolutamente impossível. Existem algumas questões que foram colocadas que são de índole absolutamente político e gostaria de evitar, pelo menos neste momento, responder-lhes, porque fogem claramente do âmbito do Centro de Informação de Biotecnologia. Relativamente ao Centro de Informação de Biotecnologia, gostava de vos assegurar que sim, é de facto uma associação sem fins lucrativos e que não existe qualquer faturação da parte do Centro de Informação de Biotecnologia e, portanto, ele não gera lucros de espécie nenhuma. A função é divulgar informação sobre biotecnologia em geral, não especificamente sobre os OGMs e, portanto, não existe qualquer fim lucrativo nesta atividade. De resto, se quiser saber, eu por acaso não são públicos os meus rendimentos, mas como sou professor universitário com dedicação exclusiva, já deve perceber por aí que não recebo de nenhuma multinacional, em particular aquela que normalmente as pessoas que têm uma opinião divergente da minha costumam dizer, que eu sou assalariado da Monsanto. De facto, nunca recebi um tostão da Monsanto, nem de qualquer das multinacionais. Portanto, para deixar isso claro aos senhores deputados relativamente a este assunto. Eu gostava de, talvez, referir-me primeiro, porque foi falado por vários senhores deputados, a questão da fome do mundo. O melhoramento de plantas, em geral, e não especificamente a utilização desta tecnologia, de facto tem como finalidade aumentar as produtividades e, sobretudo, as produtividades que permitem sustentar as populações humanas.
Agora, se me diz que é esta tecnologia em particular que vai resolver o problema, seguramente só que não. Agora, que ela tem um contributo para dar, seguramente que sim. Devo dizer também que atualmente existem já muitas evoluções relativamente àquilo que estamos a discutir agora. Esta tecnologia que estamos a discutir é uma tecnologia que tem, que foi desenvolvida desde 1983 e que neste momento tem muitos desenvolvimentos, que não vou aqui discutir porque não terei sequer tempo para o fazer. Mas, portanto, o que eu diria é, esta tecnologia, com muitas outras tecnologias que estão a ser modernas aplicadas ao melhoramento de plantas, sim, tem como função resolver problemas de falta de alimentos, obviamente não obviando a necessidade de uma eventual melhor distribuição alimentar a nível mundial. Não tenho dúvidas nenhumas também sobre isso, mas não é essa a questão que me traz aqui. Não me traz aqui tentar explicar aos senhores deputados como é que se pode fazer uma melhor distribuição dos alimentos. Se calhar nem é uma questão técnica, é claramente uma questão política. Eu gostaria de tentar abordar alguns outros aspectos. Por exemplo, gostaria de abordar a questão dos impactos ambientais e vou ter de apanhar assim aspectos assim um bocadinho a dedo. Por exemplo, existe uma discussão acesa sobre a questão das abelhas e o impacto dos OGMs nas abelhas. A nível de Portugal, o único cultivo que tem variedades OGMs, e já agora, quando se fala em variedades OGMs, devo-vos dizer que existem cerca de 120 variedades de milho que contêm eventos OGMs. Portanto, quando se diz vamos ficar dependentes de uma variedade, desculpem-me, mas é absurdo dizer isto desta maneira. Existem centenas de variedades de milho que contêm OGMs. Portanto, é preciso ter alguma atenção no que estamos a falar. Mas, relativamente às abelhas, primeiro, as abelhas não utilizam o milho para ir buscar néctar. A polinização do milho não é feita com insetos. E, portanto, o impacto possível, não estou a dizer que existe impacto, mas o impacto possível em Portugal da utilização de milho geneticamente modificado nas abelhas é zero. Pronto. Gostava também de dizer que a nível mundial, há cerca de 5 ou 6 anos, houve de facto, 7 ou 8 anos, houve de facto um problema agudo na redução ou na mortalidade das abelhas. Neste momento esse problema está ultrapassado e podem ir verificar na FAO. Os dados mostram que a população global de abelhas a nível mundial está a aumentar. No entanto, existem questões relacionadas com a mortalidade das abelhas. Essa mortalidade está associada a vários fatores. Em alguns casos existem vírus específicos das abelhas que estão a afetar as colmeias. Existem pestes várias que estão a afetar as colmeias. Existem condicionantes ambientais que estão a afetar as colmeias. E existem condicionantes de excesso de população de abelhas em determinados locais que afetam a própria manutenção das colmeias. Agora, é curioso, por exemplo, há dados concretos que têm aqui assim, que demonstram que, por exemplo, o Canadá, que é um país que adota desde o princípio a utilização da engenharia genética, que tem vindo nos últimos anos a aumentar significativamente o número de colmeias no país. Existem dados que mostram que, por exemplo, a mortalidade das abelhas é muito mais acentuada nos países do norte da Europa, que não produzem plantas geneticamente modificadas, quando comparadas, por exemplo, com Portugal ou com Espanha, que há vários, como sabem, desde 2005, mantém uma produção de milho geneticamente modificado. Gostaria de abordar um assunto que eu diria que também não é propriamente um assunto técnico, que é a questão que me foi levantada relativamente às regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Sobretudo nos Açores existe produção de milho, essa produção de milho é sobretudo para alimento de vacas leiteiras, suponho eu, diria eu. A questão aqui que me foi colocada é uma questão de custo-benefício que está associada à imagem da região autónoma como destino turístico. Eu não tenho dados que me permitam fazer uma avaliação de qual será o impacto positivo ou negativo de assumir esta posição. Eu diria, no entanto, que outros destinos turísticos, e estou a pensar no Brasil, que é neste momento um dos grandes países produtores e utilizadores destas variedades, não creio haver algum dado de que exista alguma alteração em termos de escolha deste país pelo facto de ele adotar esta tecnologia. E é neste momento um dos países principais que adota esta tecnologia. Pessoalmente, o que me preocupa na circunstância da região é saber se para o evento que está disponível, que é resistente às brocas do milho, especificamente resistente às brocas do milho, é o único que a Europa permite cultivar. A questão aqui, do meu ponto de vista, põe-se a incidência destes insetos é suficientemente importante para que as perdas possam ser compensadas com a utilização desta tecnologia e se este custo-benefício foi efetivamente observado quando foi decidida a legislação da região. Eu pessoalmente não tenho dados para avaliar isso, mas para mim esta que seria a questão que seria colocada, se realmente os agricultores estariam a beneficiar se pudessem utilizar esta tecnologia no caso de existir uma incidência razoável das brocas do milho na região autónoma. Eu gostaria, bem, eu acho que vou neste momento, porque estou a passar bastante do meu tempo, transferir agora para a engenheira Gabriela Cruz, para ela responder algumas das questões, algumas até que dizem respeito às questões agrícolas. Gostaria de terminar por dizer que abordarei em detalhe as questões que me foram colocadas e que vos enviarei mais tarde um documento, como já fiz, aliás, na Comissão de Ambiente, relativamente tentando dar-vos resposta às questões que me foram colocadas. Gostaria de vos dizer, no entanto, que evitarei abordar os assuntos absolutamente políticos. Eu não vou discutir se é preferível ter uma economia globalizada ou uma economia local. Não faz parte das minhas atribuições, posso ter a minha opinião, mas não é esse o meu âmbito, quer como investigador e competente nesta área científica, quer como membro do Centro de Informação e Biotecnologia.
Muito obrigada pelas questões colocadas. Eu iria responder a algumas. Há uma coisa aqui que eu queria frisar, que é o seguinte: o melhoramento genético existiu sempre, existe desde sempre e existe há milhares de anos. Quando foi a Revolução Verde, os argumentos utilizados para as variedades que foram conseguidas durante a Revolução Verde, ou seja, trigos mais produtivos, os argumentos utilizados contra o melhoramento genético naquela altura eram exatamente iguais aos argumentos que são utilizados hoje em dia. E, no entanto, houve muitas zonas do mundo que beneficiaram com o melhoramento genético, nomeadamente os agricultores portugueses. Nos anos 60, os agricultores portugueses, nomeadamente os do Alentejo e do Ribatejo, estavam numa situação muito difícil porque tinham ao seu alcance variedades muito pouco produtivas que, quando vieram as variedades que deram origem à Revolução Verde, fizeram com que muitos agricultores se mantivessem como agricultores em Portugal. Porquê? Porque surgiram variedades resistentes a doenças que tinham uma incidência muito grande em Portugal e que faziam com que a produtividade das culturas em Portugal fosse muito baixa. Ora, o mesmo acontece com as brocas do milho, para as quais o milho BT, que é autorizado em Portugal, é resistente. Há zonas do país em que a incidência dessas pragas é muito grande. E o que é que acontece? Os agricultores têm duas formas neste momento, de controlar a broca. Ou utilizando as brocas, que são umas lagartas, que no resto do mundo utilizam o anxin, o tinon de caterpillars, só por aí podem ver o estrago que estas lagartas podem fazer nas plantas de milho e a quebra de produtividade que os agricultores podem ter. Os agricultores têm à sua disposição, neste momento, ou a luta química ou as variedades, o BT, milho, a BT. Com a luta química utilizam agroquímicos. Com o milho BT não utilizam agroquímicos. Está o assunto resolvido. Agora é uma questão de se nós queremos decidir, queremos ou não que o agricultor utilize agroquímicos. Relativamente aos híbridos, ao milho híbrido em Portugal, os argumentos contra o milho híbrido na altura foram exatamente iguais àqueles que há agora contra as variedades transgénicas. Normalmente são sempre argumentos políticos, mais políticos do que argumentos técnicos. Eu aqui também estou aqui para fundamentar tecnicamente. E uma das perguntas que é feita, e o que é facto é que o milho híbrido hoje em dia faz-se em todo o planeta e faz-se em todo Portugal, e os agricultores não podem viver sem esse milho híbrido. E, no entanto, não estão dependentes das multinacionais. Porquê? Porque, como a área de milho híbrido aumentou, o que é que acontece? Torna-se um negócio mais interessante para várias empresas. Se existem várias empresas, existe mais concorrência. Quem beneficia o agricultor. O mesmo aconteceria se fosse permitido que se fizesse mais variedades transgénicas, havia menos dependência das multinacionais. Se for limitando ao agricultor a utilização para menos variedades geneticamente modificadas, só mesmo as multinacionais, infelizmente, é que podem, é que têm capacidade financeira para manter uma dessas variedades. Ou seja, se nós alargarmos a possibilidade dos agricultores utilizarem variedades geneticamente modificadas, o negócio torna-se interessante para mais empresas. E com certeza que vai existir tantas mais empresas como existem agora a vender os milhos híbridos. Relativamente, houve uma pergunta que era: a capacidade atual de produção está esgotada? Houve um dos senhores deputados que perguntou isso. Ela não está esgotada, mas há também um limiar, ou seja, os acréscimos de produtividade devido ao melhoramento tradicional estão neste momento a ser acréscimos decrescentes. Com a biotecnologia e a engenharia genética, vai-se mais depressa, dá-se ferramentas ao agricultor mais depressa do que através do melhoramento genético. Não me parece que a capacidade esteja esgotada. O que eu tenho a certeza é que, através das variedades geneticamente modificadas, como disse o professor Pedro Fevereiro, está-se a dar aos agricultores uma ferramenta mais rapidamente do que através do melhoramento genético. E é uma ferramenta mais precisa, porque o melhoramento genético tradicional é menos preciso em termos de transferência de genes. Na biotecnologia, a transferência de genes é mais precisa e mais específica. Portanto, o que é que nós queremos neste momento? A minha posição aqui não é defender que todos os agricultores façam geneticamente modificadas. A minha posição é que os agricultores façam e tenham a possibilidade de fazer, se querem fazer, se não quiserem não façam, mas que tenham, aqueles que querem fazer, que tenham essa alternativa. Relativamente aos suicídios, eu pedi ao senhor deputado se por acaso podia quantificar quantos suicídios é que houve na Índia, se tem ideia de quanto é que isso pode ser. Também há suicídios em Portugal, também há suicídios de agricultores, também sei de suicídios de agricultores em Portugal, e não há. E nenhuma foi por causa de geneticamente modificados. Relativamente à sua preocupação, vamos utilizar poucas espécies. Eu, por acaso, até sou de uma opinião contrária. Como agricultora, se eu tiver a possibilidade, por exemplo, de utilizar uma outra espécie transgénica, eu, se calhar, posso fazer culturas diferentes. E posso fazer aquilo que nós estudamos nas escolas, que é fazer rotação de culturas, com todas as vantagens que isso tem. Se os senhores nos tiram algumas ferramentas, nós vamos fazer aquelas espécies para as quais temos mais defesa, os cereais, o milho, e não vamos para uma soja, não vamos para uma colza, não vamos para um algodão. Quando se tivéssemos, se calhar, as variedades geneticamente modificadas, iríamos mais facilmente, porque essas variedades estão mais preparadas para se adaptarem às nossas condições. Por isso, essa sua inquietação não tem razão de ser e até é ao contrário. Se permitirem variedades geneticamente modificadas, o agricultor tem mais possibilidade de fazer variedades diferentes. Relativamente à redução de mão de obra, repara, a maioria dos agricultores que utilizam esta tecnologia são pequenos agricultores. São agricultores que não podem pagar mão de obra, não têm capacidade para pagar mão de obra, para lhe fazer os tratamentos às doenças ou às pragas que têm. E por isso o argumento de redução de mão de obra não compreendo muito, porque o pequeno agricultor não pode pagar a mão de obra, o grande agricultor vai poder fazer outras culturas, não vejo como é que se reduz a mão de obra. O que lhe posso assegurar é que não é fácil em Portugal conseguir mão de obra para trabalhar na agricultura. Isso lhe posso assegurar. Da experiência que tenho, daquilo que ouço dos outros agricultores, quando se fala em contratar alguém para trabalhar no campo, dizem, ai não, prefiro ficar no desemprego ou, do que trabalhar na agricultura. Porquê? Porque é uma atividade que é dura, que é difícil. E por isso não percebo esse seu argumento.
Relativamente... A engenheira pediu-lhe para se encaminhar para o fim.
Só relativamente à reutilização de semente. A reutilização de semente já não é, vamos por assim dizer, não é permitida para os não geneticamente modificadas. Não é só nas geneticamente modificadas que não é permitida. Não é permitida nas não geneticamente modificadas, portanto, em qualquer semente que nós utilizamos. O facto de nós não reutilizarmos a semente pode ser uma vantagem para o agricultor, porque economicamente, à partida, pode parecer que não é mais barato reutilizar a semente, mas muitas das vezes essa semente não é limpa de ervas daninhas. Portanto, o agricultor está a aumentar a pressão das ervas daninhas na sua parcela. Isso vai obrigá-lo a utilizar mais pesticidas. E, portanto, não me parece que seja também um argumento. Nós também não podemos... Temos que pagar uma licença para utilizar os softwares da Apple e do Sr. Bill Gates. E ninguém questiona isso, não é? O que eu posso dizer é o seguinte... Com esta limitação que nos estão a querer impor, é a mesma coisa que dizer aos senhores deputados agora, em vez de trabalharem com o Windows 10 ou com a última versão, passem a trabalhar com o Windows 1. É o que querem dos agricultores, é que nós fiquemos a trabalhar com o Windows 1 em vez de passar a trabalhar com o Windows 10. Não sei se não consegui responder a todas as questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tinha pedido só para especificar uma matéria, faça favor.
Pronto, eu gostaria, peço-vos paciência mais um ou dois minutos, porque entretanto estive a refletir e há mais duas outras coisas que acho que devo responder. A primeira diz respeito à produção, ao processamento de vários alimentos utilizando esta tecnologia. Quando eu me referi a isso, refiro-me, por exemplo, à utilização de enzimas recombinantes, portanto, resultante da engenharia genética, para produção de pão ou para produção de queijo. Isto é uma prática comum. Em Portugal também. Não estou a dizer que é nos países mais evoluídos. É uma prática comum. Quando refiro à utilização desta tecnologia na medicina, o exemplo mais simples é a insulina humana que atualmente é utilizada, que é toda recombinante, toda produzida ou por bactérias ou por leveduras. E, portanto, esta tecnologia só é questionada especificamente para o melhoramento vegetal. Gostava de dizer que, relativamente aos suicídios na Índia, far-vos chegar informação relevante que mostra claramente que a introdução da engenharia desta tecnologia está associada não ao aumento dos suicídios, mas à sua redução. Mas também gostaria de deixar claro que não tenho a certeza e não julgo que seja relevante fazer este tipo de associações. Há muitas coisas que se associam. Eu poderia dizer que o aumento dos telemóveis está associado ao aumento das alergias. E é verdade, se formos a ver o aumento da utilização de telemóveis e o aumento das alergias, as são praticamente retas e são paralelas. E uma pessoa podia dizer, então a população passou a aumentar a usar telemóveis e por isso tem alergias. É preciso ter muito cuidado com este tipo de associações. Gostaria também de vos dizer que, de facto, acompanhei, como todos vós, a questão da aquilo que nos foi informado sobre o aparecimento de transgenes nas broas de milho. Eu gostava de dizer que isso não quer dizer que o milho que foi produzido em Portugal geneticamente modificado tenha ido parar às broas. O que quer dizer, muito provavelmente, é que houve senhores que utilizaram milho geneticamente modificado propositadamente e mal, porque os milhos transgénicos, as variedades transgénicas que temos disponíveis, não são variedades para panificação. Não são variedades para panificação. Por acaso, no meu laboratório, conhecemos bem isso, existem vários trabalhos científicos relacionados com mamilho para produção de pão e continuamos a trabalhar precisamente para melhorar a qualidade desses milhos, mas não são. E pior do que isso, o laboratório que fez esta análise recusou-se a entregar as amostras para contra-análise, recusou-se a identificar onde é que foi buscar o material e, portanto, neste momento eu continuo com muitas dúvidas se esses resultados têm efetivamente alguma relevância. Agora, também devo dizer, se os senhores deputados e este país querem ter produtos tradicionais de qualidade e relevantes, então têm que fazer legislação que garanta efetivamente essa qualidade e essa tradição. E isso é independente da utilização de variedades geneticamente modificadas. Agora, como está a acontecer, por exemplo, para a broa, que é um caso que eu conheço bem, em que não existe qualquer controle e que se produz broa com qualquer coisa, quase, então, de facto, temos problemas. Pronto. Gostaria de finalmente vos transmitir ainda que o conhecimento científico não é contrasensual, contraconsensual, ou seja, não é apenas porque a pessoa julga que deve ser assim que é assim. E, por exemplo, para terem uma noção de como a variabilidade e como as alterações genéticas existem nas plantas, basta dizer-vos que os brócolos, por exemplo, existem há 300 anos. Toda a gente diria que um brócolo é uma planta natural que existe por aí. É mentira. Existe há 300 anos. Foi produzida por nós. Que o milho existe há 5 mil anos, que foi desenvolvido há 5 mil anos para cá, e que antes disso não existia milho. Não existia milho. Fomos nós que o produzimos. Fomos nós que o desenvolvemos. E, portanto, é preciso ter algum cuidado também quando falamos nestas questões da produção vegetal e do melhoramento vegetal e abordamos isto como se a natureza nos tivesse oferecido o tomate, as peras como as temos, ou o milho como temos, ou o trigo como temos. O trigo é uma planta que tem 6 vezes o genoma das plantas originais. Não existia trigo, enquanto não existia o homem, não existia trigo. Quer o trigo para panificação, quer o trigo para produção de massas. Por exemplo, saber que o trigo duro que é utilizado nas massas, atualmente as variedades atuais foram quase todas melhoradas com o recurso a mutagénese aleatória. O que é que isto quer dizer? As sementes foram sujeitas a radiação ionizante, foram recolhidas, foram semeadas, as plantas que saíram dali que estavam boas foram avaliadas e utilizadas posteriormente em programas de melhoramento. Portanto, eu diria que valeria a pena, antes de discutirmos mais aprofundadamente isto, ter algum conhecimento básico sobre melhoramento vegetal. E com isso, então, podemos avaliar mais criteriosamente o que estamos a discutir relativamente a esta tecnologia. Muito obrigado pela vossa atenção.
E mais um bocadinho?
Rápido. O Sr. Deputado, também ainda do PAN, disse, o Sr. Deputado disse que toda a vida se viveu com aquilo que se teve e não vem mal nenhum ao mundo, não é? Mas eu lembro-me, o Sr. Deputado é bastante mais novo do que eu, eu lembro-me que o Alentejo de quando eu era miúda não tem nada a ver com o Alentejo do que é agora, em termos de... Como é que se vivia no Alentejo? a ver, há 50 anos, como é que era, o Alentejo não tem nada a ver com como é agora. As pessoas não viviam como vivem hoje. Agora, vá perguntar às pessoas do Alentejo ou do Norte se preferiam viver como se vivia há 50 anos ou como se vive agora. Eu acho que eu sei qual é a resposta, porque eu pergunto-lhes isso muitas vezes. Obrigada.
Senhoras e senhores deputados, não sei se querem levantar alguma questão, interpelar de novo, ou podemos dar por terminada esta audiência. Podemos dar por terminada? Sim, senhora, então, eu queria agradecer ao Sr. Dr. Pedro Fevereiro, à Sra. Engenheira Maria Gabriela Cruz e à Dra. Rita Garé por estarem aqui connosco, por nos prestarem estes esclarecimentos e as vossas comunicações. Eu sei que se comprometeram a mandar por escrito respostas a perguntas que não tenham sido respondidas e agradecemos que fizessem chegarem então à Comissão de Agricultura. Muito boa tarde e muito obrigado mais uma vez. Boa tarde. Obrigado.